organização que existe, mas entendemos que o caminho tem que ser o do reconhecimento, até para retirar essa carga estigmática, como, por outro lado, não podemos estar há anos que falamos da necessidade de mais psicólogos, de maior prevenção, do combate à solidão, do combate até a fenómenos como a depressão, o suicídio, e esses meios tardam sempre em chegar. E, portanto, a visão que carregámos aqui para esta proposta de alteração, e não desmerecendo aquela que foi a observação feita, é de facto numa lógica de dignificar e garantir um maior compromisso no combate a estes fenómenos. Por outro lado, quer na medicina paliativa, quer na medicina reprodutiva, e sendo dimensões da nossa vida manifestamente diferentes, de facto nós não podemos continuar a chegar e a ter no fim da vida não só a ausência de muitos cuidados, quer do ponto de vista também, sobretudo pensando no envelhecimento da população, quer do ponto de vista do direito reprodutivo, em cada vez mais é realizado mais tarde, estes fenómenos não terem a atenção que merecem do ponto de vista da lei fundamental. A própria medicina paliativa, os cuidados paliativos, que é uma questão de suma importância numa sociedade que está envelhecida, como é a sociedade portuguesa, não podemos confundir com outros debates que já aqui tivemos, como é o caso da morte medicamente assistida. Aquilo que se pretende garantir é que a própria Organização Mundial de Saúde tem alertado que em 2060 as pessoas com necessidades paliativas vão duplicar no nosso país, todos os cidadãos, quanto elas necessitem e sem qualquer limitação, seja ela social, económica ou até mesmo em função da área geográfica onde vivem, devem ter acesso a este tipo de cuidados, sob pena de isto não acontecer, o que não dignifica, em particular, o final de vida. E aqui nós não nos podemos esquecer das diferenças que a nível territorial temos da rede privada e da rede pública, e daí insistirmos na resposta pública para esta matéria. Em relação ao domínio da saúde reprodutiva e os próprios direitos das mulheres, que saem reforçados com a consagração constitucional do acesso a direito de cuidados de saúde reprodutiva e do direito à sua autonomia, integridade e autodeterminação corporal e sexual. Nós não nos podemos esquecer que, efetivamente, há aqui um aprofundamento da proteção da autodeterminação, até para evitar o que aconteceu noutros países, como é o caso do direito à interrupção voluntária da gravidez, e que possa ser posto em causa por maiorias parlamentares ou por uma composição mais conservadora do direito constitucional. Por outro lado, também o facto de hoje discutir qual é a idade em que as mulheres devem ter acesso, ou esta limitação que existe no acesso aos direitos reprodutivos e ao apoio do Serviço Nacional de Saúde em função também da idade, e tendo em conta o contexto socioeconómico em que vivemos e cada vez mais as famílias atrasam a opção de constituir família e ter filhos, parece-nos que efetivamente deveria existir aqui uma tutela constitucional que salvaguarde também esses direitos. No âmbito da saúde mental, de facto já reforcei essa matéria para a sua consagração. Na segunda alteração, em relação à linha A e à introdução da saúde ambiental ao diagnóstico, avaliação, prevenção e controle dos fatores, esta densificação é distinta do que já está previsto na linha B, que foi até referido pelo PSD. Nós não podemos ignorar que, por um lado, a União Europeia já exortou os países europeus a adotarem uma abordagem coerente, que seja abrangente também, integrada no conceito de uma só saúde, e que a própria pandemia nos demonstrou até. A própria Direção-Geral da Saúde apoia esta ideia, o próprio Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, através dos departamentos de doenças infecciosas, também de alimentação e nutrição e epidemiologia, já que integram o consórcio europeu do One Health, também têm como principal objetivo promover este conceito, e se não tivermos em consideração e a densificação deste primado na própria Constituição, medidas como a que até já foram aqui discutidas sobre a restrição de direitos fundamentais não têm qualquer depois harmonia do ponto de vista do texto constitucional. Portanto, parece-nos que a defesa, quer da saúde, quer da proteção do ambiente, e depois a resposta a futuras pandemias que possamos ter, ficam claramente fragilizadas. Relativamente às propostas das restantes forças políticas, eu começaria pelo conjunto de propostas do Chega, da Iniciativa Liberal e do PSD, que de alguma forma visam, por um lado, uma complementaridade daquilo que é o serviço privado de saúde. Parece-nos que essa complementaridade deve estar espelhada apenas na lei ordinária, não na lei fundamental. Aquilo que a lei fundamental tem que garantir é, de facto, o acesso ao direito à saúde para todas as pessoas, sem distinções em razão da igualdade, da condição física, da condição até da idade, ou qualquer outra que possa existir, até da própria diferença regional, porque temos assimetrias regionais no nosso país em que o privado não dá resposta e que tem que ser o Serviço Nacional de Saúde a dar resposta. Há uma dimensão da proposta do Chega, na qual não nos revemos de todo, porque pese embora compreendamos aquilo que está subjacente à complementaridade que a Iniciativa Liberal e o PSD nos trazem aqui para esta proposta, no caso do Chega, falarem na racionalidade e para não estar aqui a defraudar aquilo que é a letra da proposta do Chega, na racionalidade do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, garantindo-se racional e eficiente cobertura médica, esta racionalidade pode implicar aqui uma restrição de recursos. E nós não podemos num dia dizer que queremos mais investimento no SNS, que queremos valorizar os profissionais de saúde, que queremos garantir que todos tenham acesso à saúde nas diferentes dimensões da sua vida. E depois vim falar aqui no uso racional e eficiente de recursos nesta norma, o que bem pode pôr em causa, de facto, o SNS, e, portanto, não acompanhamos de todo esta proposta, compreendendo até que possa, se calhar, na sua formulação, ter outra bondade, mas a leitura que daqui retiramos não é uma leitura que reforce o SNS, muito pelo contrário. Já quanto às demais propostas, que de facto vêm a robustecer e que vão também ao encontro de algumas que fazemos na parte reprodutiva ou paliativa, acompanharemos evidentemente, bem como aos cuidados continuados, que também iremos acompanhar e que estão presentes nas mais propostas, todas aquelas que venham a robustecer o SNS, nomeadamente a do PCP, também a do Bloco de Esquerda, o PAN irá acompanhar favoravelmente.
Não sei se... Primeiro perguntar ao deputado Rui Tavares se quer acrescentar alguma coisa. Se não, então, para o João Dias, quer fazer uma pequena intervenção.
É muito breve, Sr. Presidente. Tem a ver com uma referência que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite fez relativamente a uma das propostas do PCP, nomeadamente o que tem a ver com a questão do alcoolismo. Ou seja, o PCP procurou aqui densificar, no sentido da promoção da saúde e da prevenção da doença, aquilo que são as políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência e do alcoolismo, acrescentando aqui o alcoolismo, parece-nos que o contributo que o PSD aqui nos deu ser relevante, iremos apreciá-lo e depois, naturalmente, agiremos em conformidade. No entanto, aquilo que queremos dar é uma maior atenção a estas questões do alcoolismo. Muito obrigado.
Sim, tem o deputado João Coutinho de Figueiredo.
Sr. Presidente, é muito rápido, só para não deixar duas ideias erróneas aqui no ar, registar uma contradição, porque o PCP e o Bloco de Esquerda acusam a Iniciativa Liberal de querer fazer uma revolução neste artigo para dar negócio aos privados. Os senhores é que disseram que o atual estado do SNS, com o péssimo serviço, tem PPPs que foram boas para os privados, mas não foram boas para o público, e tem negócios para os privados, subcontratações para os privados, privados a gastar dinheiro, seguros privados. Então, decidam-se, quer dizer, ou é bom agora para os privados, ou podemos ter, se calhar, um sistema com melhor serviço para os cidadãos, que é o que nos interessa. Então, absolutamente borrifante, se a natureza é pública ou privada do prestador, absolutamente borrifante, porque não estou borrifando, é para fraquíssima qualidade dos serviços de saúde que estão a ser prestados às pessoas. E o que está provado é que o que hoje existe não funciona. E depois uma clarificação, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. De facto, há aquela já tradicional e muito debatida tensão entre liberdade e igualdade. E hoje só quero dizer uma coisa. Acho que devem-se perseguir os dois, mas se por alguma condição laboratorial estranha um dia tivéssemos que decidir entre uma sociedade onde fôssemos todos iguais, mas ninguém fosse livre, ou se fôssemos livres e ninguém fosse igual, eu preferia claramente a segunda. Tenho uma hierarquia de valor. Pronto, é só isso. E se me está a dizer que isso não nos distingue, fico muito, muito, muito satisfeito, porque isso já é uma maneira de gerir a coisa pública.
Também não se conseguem convencer uns aos outros, portanto não vale a pena mais dessa matéria. Vamos passar ao artigo 64A. Sim, sim. Pedro Delgado.
Sr. Presidente, na sequência das impressões que trocámos na mesa de coordenadores, eu sugeria que no 64A, que eventualmente acoplássemos o 64A do Bloco de Esquerda e o 64B do LIVRE à discussão do artigo 66, uma vez que ambos dizem respeito à água, sendo que em rigor o 64A do Bloco de Esquerda teria mais a ver com a nossa proposta para o 60, e que se fizéssemos os 64As que correspondem à alimentação. Porque os outros, penso que há muitas propostas que incidem sobre a água na ótica de agrupar tematicamente. Não é um adiamento, é uma arrumação.
Eu que vos digo é uma coisa, portanto, nós combinamos, já agora, para todos os deputados ficarem a saber, na próxima, nós temos uma reunião de mesa e coordenadores na próxima quarta-feira, onde vamos decidir isso, porque os serviços ficaram de entregar até terça-feira, porque segunda é feriado. Portanto, a eventual e possível agregação de artigos tem a ver com a mesma matéria. E é um avanço nesta situação, sendo eles todos da mesma matéria, discuti-los, os que são dessa matéria, conexos só numa discussão. E, portanto, dando mais tempo à discussão, e, ao mesmo tempo, juntando esses artigos conexos que, na prática, são todos iguais uns aos outros. O que o deputado Pedro Delgado Alves está a dizer é que há aqui três ou quatro que são já conexos que podem ser discutidos dessa forma e, portanto, hoje não temos tempo para os discutir em termos conexos, porque não há... Sim, sim.
Pois era isso que eu ia dizer. Se me
mas não sei é se, discutendo o que o Pedro Algarve está a dizer, o A, o B e o 66.
Pois, e o 66A? Era isso que eu queria acrescentar.
Sim, sim.
Mas
o 66A, que também tem direito à água, tem o PCP uma proposta do 66A, que é similar ao 64B do livro Água Potável e Saneamento.
A minha sugestão, no fundo, era ao contrário. Era que se agora só discutíssemos o 64A do PS e o do livro, que são sobre alimentação.
Pois, eu ia sugerir sim, misturar, mas pode ser assim. Tempo. Ou seja, no fundo é dividir em dois.
É.
Dividir em dois. Pronto, ou seja então faremos assim. Fazemos agora o 64A do PS e do LIVRE apenas.
E do BE.
E depois a seguir...
E do BE.
Não,
o do BE é...
Não, porque
o do BE é sobre a água.
Ah, é sobre a água, está bem.
Obviamente podemos tomar a refeição com
e,
a água.
E todos os outros ficavam para... Não?
A discussão sobre o acesso à água para todos, ou a energia para todos, não é uma matéria ambiental. E por isso, passá-la para o 66 é incorporá-la numa questão ambiental, quando para nós é uma questão de direito, de direito de acesso. Faz mais sentido englobar todos os 64, A e B, numa lógica de direito de acesso. Uns são direito de acesso à alimentação, outro é direito de acesso à energia, outro é direito de acesso. Faz mais sentido nessa base.
Mas em rigor, o 64A, nos termos em que o Bloco propõe, nós até já o devíamos ter discutido com o 60, que era o do direito de acesso aos serviços universais proposto pelo PS. Colocámos nos direitos consumidores, porque quer o do... da leitura aqui, o Sr. Deputado Rui Tavares fará a melhor expressão que eu, mas parece-me que a leitura do 64B da proposta do livro tem mais, conecta mais com a qualidade e com a dimensão ambiental, não apenas com o acesso, ou seja, o acesso em qualidade.
Sim.
Portanto, na verdade, quando muito há três núcleos, um sobre acesso a serviços essenciais, que é o 64A do Bloco, que não nos opomos a que discutamos já, uma vez que da nossa perspectiva já o discutimos no 60, fazer depois o sobre a alimentação e reservar o 64B do LIVRE para a discussão com as matérias ambientais, se o LIVRE estivesse de acordo.
Sim, de acordo. Tem o deputado Duarte Alves, sim.
Muito obrigado.
Mas se é para começarmos a discussão e não vamos discutir
não,
este...
Não, não é para isso, mesmo sobre o método.
Sim.
É só apenas, se nós vamos discutir então os projetos relativos a serviços essenciais, água e saneamento, que estão no 64A, eu já agora acrescentava então a esse bloco de propostas o artigo 66A do PCP, que é de direito à água.
É o que eu estava a dizer.
Pronto,
é que
junta-se
a
também
dizer.
A esse, pronto.
É isso.
Mas então, o Pedro Filipe Soares... ainda não está nesta matéria.
Eu não estou convencido nisso, Sr. Presidente, porque eu insisto que há aqui uma divergência sobre a opinião do que significa a nossa proposta de alteração. É que não é nem direito do consumidor, como seria no artigo 60, por isso não é próxima das propostas do PS, nem é direito ambiental, que seria no 66. Por isso ela, eu sugeria, para mim...
Até é autónomo.
É, mas eu não quero que haja um debate autónomo sobre ela, perceba isso.
O CP também é direito à água.
Mas então vamos fazer uma coisa.
É direito consumidor.
Desculpa lá, esta reunião...
Estão em sítios diferentes, mas é a mesma coisa. O CP também é direito à água. A questão é essa.
O PS não.
O PS no 64. Não, sim. O PS é alimentação.
Pois. Já não tem a ver com a água. Não.
Ou seja, era os dois de alimentação separados, porque é alimentação, e tudo o resto
junto.
Junto.
Pronto.
Em sequência, portanto, fazemos dois debates. Mas, um sobre alimentação, mais célere, e depois
desculpem
o outro
lá.
Sobre, que inclui a água e
vamos, vamos discutir depois isso com calma na reunião. Por o que percebi, vamos discutir o 64A, que tem... Onde não entra o Partido Socialista. Não,
não é? Onde não entra o Bloco de Esquerda.
Onde não entra o Bloco de Esquerda.
Sim.
Sim. E, portanto, entra o PS e o LIVRE.
Isso.
E podemos juntar...
E depois, tudo junto.
Não, depois, não, vamos fazer só este, para já. Portanto, tem 64A, Tem a palavra o...
Sr. Presidente, e o 66A do PCP? Foi que falámos.
O 66A fica
não, sim, é da água.
Não, desculpem lá. Nós vamos ter a próxima quarta-feira para acertarmos isto tudo que vão mandar. Hoje vamos fazer o 66A.